Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos à nossa semana de fundos imobiliários aqui do Suno Notícias. Eu sou o Gregory Prudenciano, editor multimídia, e nós estamos todos os dias nessa faixa das 14 horas fazendo lives com nomes importantes do mercado para que nós aprendamos e também para que nossa audiência também aprenda um pouco mais sobre o fabuloso mundo dos fundos imobiliários cada vez mais populares. As projeções são de que a gente vire esse 2022 com mais de 2 milhões de investidores. Mas, como eu disse, é um mundo, tem muitas especificidades. A gente já falou aqui sobre fundos de tijolo, a gente já falou sobre fundos de papel, a gente já falou sobre contratos atípicos. Ou seja, ao longo dessa semana, o vocabulário ali de fundos imobiliários foi ampliado para você, cara investidor, cara investidora. Agora, a gente vai conversar um pouco mais sobre uma outra modalidade de fundos, que são os fundos híbridos. E ninguém melhor para conversar com a gente sobre isso do que a galera da TRX. Eles têm o TRX-F11, um fundo conhecido, um famoso fundo híbrido, e eles abriram um espacinho na agenda deles aqui para virem para cá. Temos dose dupla hoje, né? A gente vai conversar com o Luiz Augusto, que é sócio fundador e responsável pelo planejamento estratégico da TRX e também pela gestão dos ativos que estão no TRX-F11. Vem para cá, Luiz Augusto, seja muito bem-vindo ao Suno Notícias.
Olá, Greg, tudo bom? Obrigado, antes de mais nada, pelo espaço, obrigado pela disponibilidade. A gente gosta muito dessa parceria que a gente tem com a Suno. E toda vez que a gente tem a oportunidade de vir, é um prazer, porque é uma indústria que está em franco crescimento. A gente vê aí a cada ano somando centenas de milhares de novos investidores. Então, aqui é a oportunidade que a gente tem de contribuir um pouco com o nosso conhecimento, contando um pouquinho do que a gente aprendeu ao longo aí desses muitos anos de estrada e também contar um pouquinho dos planos do TRX-F, dos planos da TRX, o nosso posicionamento e o que a gente está mirando aí no desenvolvimento do fundo. Então, ter a oportunidade de conversar diretamente com o público é muito bacana. Afinal, o fundo hoje tem, né, o TRX-F11 tem 62 mil investidores e nada melhor do que um canal de massa aqui como o da Suno Notícias para conseguir atingir esse público e transmitir também a nossa percepção sobre o fundo. Então, obrigado pela oportunidade.
Ótimo, a gente ajuda no que puder. Também o Luiz não está sozinho, está acompanhado do Gabriel Barbosa. Vem para cá, Gabriel. Ele é sócio responsável pela área de relacionamento com investidores e também pela gestão dos fundos da TRX. Gabriel, vem para cá. Tudo bem com você?
Tudo bem, Greg. Obrigado pelo espaço. Reforço aí as palavras do Luiz. E queria deixar aqui também um recado para as pessoas que, depois da live, tiverem algum tipo de dúvida, quiserem conversar com a gente, acessar os nossos canais de comunicação. Nosso site é trx.com.br. Acessar o TRX-F11 tem um site próprio de RI, que é o trxf11.com.br. E também as nossas redes sociais. No Instagram, a gente está com o nick lá, @trxinvestimentos. Então, quem quiser conversar, por favor, acesse a gente fica inteiramente à disposição para trocar ideia depois da live.
Ótimo, beleza. Vamos começar então, né? O TRX-F11 é um fundo imobiliário de tijolo, já entendemos isso, mas ele é um fundo híbrido. E eu queria jogar a pergunta para vocês, e aí vocês se organizam, vocês falam que vocês já estão afinados, sabe?
A gente vai batendo bola aqui.
É isso. Eu queria abusar do didatismo de vocês para a gente conseguir entender o que é exatamente um fundo híbrido.
Bom, vamos lá. Acho que primeiro é legal contextualizar um pouquinho a história dos fundos imobiliários, né? Lá atrás, era muito comum os fundos imobiliários serem utilizados como uma ferramenta de desinvestimento de determinados imóveis. Então, você criava um fundo para vender um prédio, criava um fundo para vender um shopping, para vender um galpão. Então, era aqueles mono imóveis lá de trás, isso lá no começo dos anos 2000, né? Em 2010,
a TRX... Um ativo só.
Um ativo ou dois, mas geralmente era um mecanismo de desinvestimento, não era tanto o foco, e aí eram fundos com uma gestão muito passiva, que era cuidar daquele imóvel para os investidores que tinham comprado aquele fundo. Uhum. A indústria foi evoluindo. Em 2010, a TRX saiu na frente do mercado, a gente lançou o primeiro fundo temático de logística, o TRX-L11, né? Era um fundo segmentado, então era um fundo com gestão mais ativa, onde a gente definiu um portfólio a mercado, e o objetivo nosso não era desinvestir num imóvel, era administrar uma carteira imobiliária. Então, ali foi uma primeira evolução. 2010, quando a gente lançou esse fundo, o mercado inteiro tinha 15 mil investidores. Imagina, você está falando da gente fechar o ano com 2 milhões de investidores, sim, contra 15 mil, que era o mercado inteiro lá de 2010. Então, tudo isso vem vindo numa evolução. Ao longo dos anos, foi criando essa segmentação. Então, um fundo de logística, um fundo de prédios AAA, um fundo, cada fundo com um tema de imóveis, né? Isso é muito inspirado no formato americano dos REITs, né? Que são os fundos, digamos assim, os primos dos fundos imobiliários, né? Eles são semelhantes aos fundos imobiliários lá nos Estados Unidos.
E que é um mercado gigantesco.
Gigante. Assim. E ele é tão gigante que faz todo sentido ele segmentar os imóveis. Então, lá chega a ter... é um fundo não só de galpões, como é um fundo de galpões da Costa Leste. É um fundo de galpões da Costa Oeste. Então, você tem segmentações. Aqui é um fundo de residencial de locação em Nova York. Então, você tem essas segmentações mais claras, né, de maneira mais definida, justamente porque você tem muito ativo, né? A quantidade de galpões do sul da Flórida é equiparável à quantidade de galpões de classe A ou AAA do mercado brasileiro inteiro. Então, só para a gente ter uma noção da simetria da quantidade de ativos. Como é que a gente enxerga o fundo híbrido, né? O fundo híbrido é um fundo que permite comprar várias teses diferentes de tijolo, né? Ou de tijolo, ou outro tipo de fundo, mas aqui a gente está falando de fundo híbrido de tijolo, ou seja, diferentes tipos de imóveis. Então, quando a gente desenvolveu o regulamento do TRXF, para a gente pegar uma referência, a gente colocou um mandato amplo. A gente começou com um foco em imóveis voltados para logística, galpões. Depois a gente percebeu que existia uma oportunidade grande, mal explorada em grandes imóveis de varejo. E aí a gente se posicionou nesses grandes imóveis de varejo. E a gente enxerga um fundo híbrido como um fundo que está atento às oportunidades. Então, ele pode comprar um prédio comercial, ele pode comprar um galpão, ele pode comprar uma loja, ele pode comprar diferentes tipos de imóveis. Ele não fica restrito a uma estratégia. Então, eu acho que tem benefícios e malefícios isso, né? Você ter um fundo segmentado, esse fundo é só de logística, esse fundo é só de prédio, tem um foco, tem um aspecto interessante, que é o foco naquela classe de ativos. Já o fundo híbrido, que te permite investir em diferentes classes de ativo, tem um benefício que permite ao gestor, em função do momento de mercado, fazer a melhor alocação. Agora o momento oportuno é para comprar prédio, então vou focar em comprar prédio. Agora vou comprar galpões. É importante destacar que o TXF, no regulamento, é híbrido, é um fundo listado, prazo indeterminado, é um fundo híbrido, ele pode comprar qualquer tipo de tijolo, qualquer tipo de imóvel, mas a gente tem um foco de curto, médio prazo muito voltado para imóveis de varejo. Então, embora a gente seja um fundo híbrido, a gente está muito posicionado no segmento de varejo.
Só para a gente virar essa página, o que é exatamente o imóvel de varejo?
Imóvel de varejo, no caso do TXF, a gente começou com grandes lojas, que a gente chama de big boxes, que são quase como pequenos galpões, né? Então, são essas lojas... Pão de Açúcar, Açaí, Leroy Merlin, que são grandes lojas, grandes terrenos e que tem muito fluxo de pessoas. Por que que a gente gosta dessa tese? Porque você tem muito terreno, uma construção relativamente barata em cima e em regiões que tendem a ter um adensamento muito grande em volta. Então, são terrenos com alto potencial de valorização, com flexibilidade de uso, porque são imóveis que hoje são voltados para esse tipo de varejo que eu estava explicando, mas ele pode ter uma vocação de logística, porque hoje, quando você compra ali via internet, né, você compra via e-commerce, você tem grandes galpões no entorno da cidade, mas o ideal é que tenha uma malha logística espalhada dentro da cidade para cada vez a entrega ser mais rápida. Não existe mais aquela coisa de comprar e esperar uma semana. Você compra, você quer receber no dia seguinte, quando não no próprio dia. Então, esses imóveis, eles atendem o varejo hoje, mas eles não deixam de ter essa característica também voltada para essa logística last mile. Então, a gente vê esses dois aspectos, grande potencial de valorização, flexibilidade de uso. Então, é por isso que a gente tem essa preferência para essa característica de imóvel de varejo. E o que a gente está vendo agora O HGRU, que é outro fundo também bastante conhecido, com a tese de renda urbana, ele fez uma transação muito interessante com a Pernambucanas, que ele comprou um pacote de lojas da Pernambucanas e começou a vender essas lojas, digamos assim, no varejo, para investidores pessoa física individual, e girar a carteira mais rápido. Por que que a gente enxerga essa estratégia como uma estratégia vencedora? Porque são ativos com tickets menores, valores menores, então tem mais demanda por esse tipo de imóvel. Então, a gente começou muito focado em grandes imóveis de varejo e agora a gente está estudando trazer para a carteira também imóveis menores, mas também com inquilinos excepcionais, contratos longos, e que nos permita girar esse portfólio com um pouco mais de velocidade, gerando ganho de capital além do ganho com a renda.
Só complementar, Luiz, que o que a gente está vendo aqui são pacotes de lojas, né? Então, a gente não está olhando comprar lojinhas pequenas, não, a gente está olhando pacotes, que seja um pacote de 50, 100, 150 milhões, dado o tamanho que o nosso fundo tem hoje.
Entendi. Eu já vou jogar essa bola para o Gabriel também. Considerando que o fundo é híbrido, vocês têm um desafio adicional para entregar rentabilidade para o cotista? Como que vocês fazem essa gestão? Tem uma meta para entregar cota? Como que está isso internamente, Gabriel?
Como o Luiz falou, acho que assim, o fundo híbrido ele tem vantagens e desvantagens, né? Então, a gente tem a vantagem de ter uma gestão mais ativa de verdade, ou seja, a gente não fica preso a uma classe de ativo. Então, se por algum motivo, em algum momento, tiver uma classe de ativo que naquele momento ela não está sendo uma classe boa para você identificar novos ativos, crescer a carteira, diversificar, vender imóveis com lucro, etc., a gente não está preso a isso. Mas, em contrapartida, qual que é o malefício aqui, né? Como que o investidor precifica o nosso fundo? Ah, eu precifico você como... Como que eu te comparo, né? Porque hoje são poucos fundos híbridos. E aí, quando um fundo é híbrido, é mais difícil você comparar um fundo híbrido com outro. Porque pode ter um fundo híbrido que tenha 50% logística, 50% laje. Pode ser um fundo híbrido.
A hibridez dos fundos híbridos, obviamente, varia.
Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, fica mais difícil você precificar e comparar. Então, essa pergunta que você fez, pô, você tem um desafio adicional de entregar rentabilidade aqui? No final das contas, não. Porque como a gente hoje está muito focado no varejo e a gente está identificando excelentes oportunidades e o fundo foi estruturado de uma forma eficiente, e com uma carteira que, no nosso ponto de vista, é uma carteira vencedora de imóveis, a gente acha que a gente está entregando um excelente resultado. Estamos conseguindo crescer o rendimento do fundo ano a ano acima da inflação, estamos conseguindo vender imóveis com lucro, a gente realmente está gerando valor para o nosso investidor, numa gestão ativa de verdade, usando toda a expertise da TRX, que é uma gestora que, pô, começou esse mercado lá atrás de fundo imobiliário junto com outras poucas gestoras e que tem 15 anos de história. Então, tem bastante expertise fazendo esse tipo de investimento em grandes imóveis, com contratos de longo prazo, com grandes empresas. Mas acho que o ponto desafiador aí é como o gestor compara a gente com outros fundos, né? Não tem hoje, por exemplo, um fundo totalmente comparável com o TXF11. Então, acho que aí está um pouquinho... na dificuldade, mas aí cabe a gente aqui, né, a TRX, a se comunicar. Então, por isso que é muito importante ter esse tipo de canal, passar a mensagem correta do que a gente está buscando nos nossos relatórios e tentar mostrar o valor que o fundo tem para os nossos investidores através desses canais de comunicação.
O que que é exatamente a gestão ativa? Significa que vocês, gestores, podem mudar completamente o portfólio do dia para a noite? Significa que vocês estão atentos a todo o movimento do mercado e fazem ajustes finos? Significa as duas coisas ou não é nada disso?
Não, a gestão ativa é justamente isso. É a prerrogativa para o gestor poder atuar frente àquele portfólio com o objetivo de maximizar resultado para o cotista, né? Então, o regulamento hoje nos dá autorização a comprar, a vender, crescer o fundo, enfim... Tomar as iniciativas necessárias, que a gente julga necessário, para maximizar retorno. Agora, é claro que, a partir do momento que o investidor entra no fundo, é como se ele entrasse no avião e falasse assim, ó, eu quero ir, eu estou entrando nesse avião para ir para Paris. O piloto não pode chegar e falar, ah, agora, no meio do voo, falar, então, agora estou indo para a Austrália. Né? Óbvio que vai ter uma rebelião dentro do avião. Então, assim, a gestão ativa pressupõe, olha, eu vou fazer o melhor trajeto possível para chegar no destino que a gente está se propondo e vou me comunicar com a minha base de clientes. Acho muito importante a gente destacar essa palavra clientes, porque na TRX a gente tem como fator central deixar claro que o nosso investidor é o nosso cliente. Né? Nosso investidor não é meramente um investidor, ele é cliente da TRX. Uhum. Então, a gente faz questão de, através dos nossos relatórios, de lives como essa, do nosso webcast mensal, nos comunicarmos com a nossa base de clientes, justamente para ele entender como é que é a cabeça do gestor e ele falar, ah, legal, entendi, ele está indo para lá, eu quero ir junto, é para lá que eu quero ir. Então, não, uhum. Você já vou mudar da noite para o dia, não, isso também não existe. Você pode ir fazendo ajustes. Por exemplo, a gente sempre se comunicou do posicionamento hoje com um viés muito grande para varejo, sempre com essa cabeça de grandes lojas. Agora a gente vislumbrou essa oportunidade de lojas menores porque a gente viu o que o HGRU está fazendo, gostou e falou, poxa, isso aqui complementa a nossa tese. Faz sentido para a gente fazer algo parecido. E aí a gente começou a se mobilizar para identificar oportunidades com características similares. Então, a gente vem se comunicando, ó, estamos vendo aqui a possibilidade de lojas menores também, para ter um giro maior, para gerar ganho de capital de curto prazo. Então, tudo é uma questão de se comunicar. Não adianta nada fazer uma gestão excelente e o cliente não entender o que você está fazendo. Porque quando um cliente entra num fundo, ele está delegando o dinheiro dele para você. A responsabilidade é gigantesca. Então, a obrigação do gestor é se comunicar. E a gente tenta fazer isso de maneira muito cuidadosa, muito criteriosa nos nossos relatórios mensais, né, nos nossos relatórios gerenciais, no webcast mensal e em momentos como esse, momento como o FIA Experience, que foi uma super experiência que a gente teve aí no final de semana passado junto à Suno, podendo falar para 400 pessoas ali com o professor Baroni mediano. Então,
o FIA Experience, inclusive, mostrou que o investidor de fundos imobiliários, para mim ficou muito claro aquilo, ele é mais exigente, né, Luiz, Gabriel, as pessoas estão olhando muito mais de perto os relatórios gerenciais, eles querem uma linha de comunicação com o gestor. Eu acho que, imagino que isso exija também uma dose de paciência adicional da parte de vocês, né?
Na verdade, Greg, assim, eu acho que é uma obrigação nossa, assim, ter a melhor comunicação possível. Acho que não é uma questão muito de paciência, não. Acho que faz parte, se você quer ser um gestor de fundo imobiliário de sucesso, ter uma gestora de fundo imobiliário de sucesso, você precisa se comunicar. Você precisa se preocupar com a relação com seus investidores, com seus clientes. É isso que o Luiz falou. Então, não adianta você ser o melhor gestor do mundo e se comunicar da forma errada. Em algum momento vai ter um atrito aí e isso vai ser prejudicial para o fundo e vai refletir nos resultados do fundo. O fundo, a gestora, o gestor, o fundo em si precisa ter uma boa imagem com os investidores. Isso também faz preço, né? Isso também se reflete no valor da cota, como a cota é negociada no dia a dia. Não é só a qualidade do tijolo, não é só o dividend yield. Então, para a gente, isso assim, é muito claro. E é por isso que a gente se empenha tanto em se comunicar. Isso aqui é fundamental, faz parte aqui de tudo que a gente pensa, de tudo que a gente decide no fundo, pô, como que a gente vai comunicar isso de forma transparente? Como que a gente vai passar a mensagem de forma clara? Pô, surgiu uma dúvida aqui no canal de RI, que às vezes é uma dúvida de um e-mail, mas a gente comunica com todo mundo, com sócios, com comitê, com outras áreas envolvidas, pô, olha a dúvida que a gente está recebendo. Será que essa mensagem aqui está clara? Será que a gente não precisa passar isso de uma forma diferente? Isso se reflete no nosso posicionamento. Acho que isso se reflete no nosso relatório gerencial, que é um relatório que foi criado com muito cuidado. É um relatório que a gente está sempre tentando aprimorar a partir de insights que a gente recebe de influenciadores, de clientes, de outros gestores, do mercado de forma geral. A gente, além do relatório gerencial, a gente solta uma lâmina de destaques. Acho que esse é um ponto que poucas gestoras hoje fazem, porque o nosso relatório gerencial tem todas as informações. Então, ele é feito para aquele investidor que presta atenção em tudo, em todos os imóveis, em tudo que a gente fez, todos os números. É, mas a gente sabe que tem investidor, a grande maioria, talvez, que não quer ficar lendo ali 25 páginas de relatório gerencial. Ele só quer pegar o destaque do mês e ver o que aconteceu no mês passado. Então, a gente fez uma lâmina com 3 páginas e aí o investidor presta atenção só naquilo. A gente soltou recentemente um webcast mensal. Então, pô, também nessa linha de ter o máximo de comunicação possível com os nossos investidores. Explicar não só na escrita, mas também com dando a nossa cara aqui, né? E recebendo perguntas e respondendo essas perguntas na nossa live. É, quem quiser ver as nossas lives, no nosso webcast, tem o nosso canal TRX no YouTube, TRX Investimento no YouTube. É, enfim, então, isso é uma preocupação, assim, de todo dia, tá? Isso faz parte do nosso DNA. A gente está sempre se preocupando em como o investidor vai perceber isso, como o mercado vai perceber isso, como é que a gente pode se comunicar melhor. É, faz parte do nosso dia a dia aqui e a gente não vê isso como um fardo, não. Pelo contrário, ter 62 mil investidores na nossa base é grande orgulho e a gente quer ter 100 mil, 200 mil, 300 mil, enfim. Quantos investidores quiserem vir, a gente quer conversar com eles, quer poder explicar, quer ser simples na linguagem e quer melhorar a nossa comunicação. Essa é uma preocupação do dia a dia.
É bom que aumenta o número de emprego para jornalista também. O mercado está mais complicado lá de cá. Eu queria entender um pouco o raio-x do TRX. O problema do fundo imobiliário é a quantidade
de letra. Muita
letra. TRXF11. Até TRXF. Fica mais fácil, né? Para os íntimos. Como que esse fundo está montado hoje? Eu quero entender essa diversificação dele, e também, vocês já falaram, são 62 mil cotistas. Qual que é o patrimônio total? Quanto desse patrimônio está em cada tipo, mais ou menos, por alto?
Tá, a gente tem um fundo hoje, o valor de mercado hoje do TRXF é um fundo de aproximadamente R$1 bilhão. Somado à estratégia do TRXF, a gente tem um fundo controlado pelo TRXF, que o ticker é o TRXB, que é um fundo... É um fundo que só potencializou a nossa capacidade de investimento nessa mesma tese. Os dois juntos, a gente tem mais ou menos R$1,3 bilhão de valor de mercado. A gente tem dentro do fundo um patrimônio imobiliário de aproximadamente R$2,2 bilhões de reais, divididos em mais ou menos 50, mais ou menos não, em 51 imóveis. Tá. Basicamente, esses 51 imóveis são lojas do Açaí, mais ou menos uns 50% do fundo. Lojas do Pão de Açúcar, mais ou menos uns 25% do fundo. Aí, além disso, a gente tem loja para Leroy, Obra Max, que é do grupo da Leroy, e Carrefour. Carrefour era uma loja do Big, né? Aí o Big foi vendido para o Carrefour, virou Carrefour. Então, basicamente, esse é o portfólio do fundo hoje. O fundo é fundamentalmente formado por imóveis com contratos atípicos de longo prazo. Então, para ficar claro aqui para a audiência, o que é um contrato atípico? É aquele contrato no qual a multa pela rescisão são todos os aluguéis remanescentes. Então, o cara fez um contrato lá de 10 anos, rescindiu depois de 2 anos, a multa são 8 anos de aluguel. Então, isso, o que isso é interessante? Porque traz previsibilidade, porque são contratos longos, contratos de 10, 15, 20 anos. A média dos nossos contratos hoje no fundo está ali entre 15,5, beirando os 16 anos. Então, contratos atípicos com excelentes inquilinos, imóveis em 3 estados, em mais de 30 cidades. Então, a gente está espalhado pelo Brasil todo. A gente tem uma característica interessante, que é mais ou menos uns 500 mil metros quadrados de área bruta alocável, ou seja, de imóveis construídos em cima de mais ou menos 850 mil metros quadrados de terreno. Então, isso traz um grande potencial de valorização de médio e longo prazo, distribuídos em 62 mil investidores e a base crescendo a cada dia aí na razão de 300, 400, 500 investidores diariamente entrando na nossa base de investidores. Não sei se o Gabriel tem algum complemento às características do fundo.
Só um pequeno complemento. Então, esses imóveis, hoje a gente tem 48 imóveis, né? O Lu comentou como eles estão espalhados aí, 3 estados, 30 cidades no Brasil, etc. Mas são 48 imóveis, sendo que desses 48, 47 imóveis são lojas de varejo. E a gente tem um galpão logístico locado Pão de Açúcar, enfim, tá dentro do mesmo segmento de varejo, mas ele, por característica, ele é um galpão logístico. Então, são 48 lojas e um galpão. Sendo que isso é o que já está dentro do fundo agora, né? A gente soltou um fato relevante recentemente, que a gente começou a construção de uma nova loja da Obra Max em Piracicaba, aqui no interior de São Paulo. Então, aí só aí a gente já vai para 49 imóveis. E a gente tem outros duas lojas que estão em fase de construção, que são
de aprovação.
Mais uma... isso. Então, em fase de aprovação de projeto na prefeitura, e depois a gente vai começar a construção, que são, a gente já anunciou ao mercado isso também, que são uma loja para a Obra Max, aqui na região metropolitana de São Paulo, e uma loja para Leroy Merlin, em Salvador. Então, com isso, a gente chegaria no total de 51 imóveis. De 51, 50 lojas de varejo e um galpão logístico.
Agora vocês me ganharam, agora eu vou virar investidor do TRX F11, porque... com um bom piracicabano, tá investindo em Piracicaba, tá investindo no lugar certo.
A gente já tem um açaí lá. A gente já tem um açaí.
Tem dois imóveis.
A gente tem um açaí ali no centro da cidade, que todo mundo que é de Piracicaba fala que aquele imóvel é muito bom, o açaí não vai sair dali nunca, era um antigo extra.
E a minha família fala assim, né? Tá surgindo esses atacadões, esses grandes lojas na cidade inteira. Pô, mãe, fala com o pessoal do TRX lá para entrar nessa.
Essa já estamos lá, Greg.
Agora surgiu algumas perguntas aqui na minha caixola e também do público, por exemplo. O Emerson fez uma pergunta mais geral aqui. Ele falou que ele ainda liga no assunto, que ele se atrai pela ideia de entrar em fundos imobiliários por causa da isenção do imposto de renda. Ele está preocupado se houver um saque de acima de 20 mil reais, se esse valor continuaria isento do fundo, do imposto de renda. Eu não sei dizer isso, vocês sabem pontuar isso?
O que é isento de imposto de renda no fundo imobiliário são os dividendos, né? Que são distribuídos normalmente todo mês, assim como ainda é livre de imposto de renda o dividendo de ações também. Talvez a pergunta dele seja em relação a ganho de capital, né? Então, assim, com ações...
Vendeu cotas e teve um lucro.
Exatamente. Com ações, você tem esse limite de negociar 20 mil reais no mesmo mês, e aí você não tem o imposto de renda sobre o ganho de capital, se esse valor for de 20 mil reais. Em fundo imobiliário, essa regra não existe. Então, se você negociar 5 mil reais e você tiver um lucro, você precisa pagar. Não tem esse limite de 20 mil. Na verdade, o limite é zero. Qualquer negociação que você faça que tenha um ganho de capital, você precisa contabilizar isso para depois você emitir sua DARF e pagar o IR sobre o ganho de capital. Tá?
Que a vantagem é de 20%. Tributária está no rendimento mensal.
No rendimento mensal, isso, exatamente.
Que fique claro, é 20% sobre o ganho. Então, você comprou a cota por 1.000, vendeu por 2.000, esse ganho de 1.000, você tributa 20%. Então, você pagaria R$200 sobre esse ganho. E a DARF mínima que você tem para recolher são R$10. Então, se o teu imposto deu abaixo de R$10, você acumula esse imposto a pagar para a DARF seguinte. Se deu acima de R$10, aí você tem que recolher.
Boa, está mais que respondido, Emerson. Obrigado pela sua pergunta. Mais uma pergunta aqui do Vitor. Vocês falaram sobre os contratos atípicos, né, que são uma segurança interessante para o fundo. O Vitor quer saber se os reajustes dos aluguéis desses contratos são realizados de forma anual. Eu até faço um adendo aqui, qual que é o indicador que vocês usam para reajustar isso?
Vamos lá, o contrato de locação, por lei, ele não pode ter um reajuste inferior a um ano. O prazo mínimo é um ano. Então, todos os nossos contratos são reajustados anualmente e o indexador que a gente usa é IPCA, porque o IPCA é um indexador muito menos volátil do que o IGPM. O IGPM, você vê um IPCA negativo é uma coisa rara, né? Agora aconteceu recentemente, por uma situação atípica envolvendo a questão dos combustíveis, mas via de regra, o IPCA ele é muito mais previsível do que o IGPM. O IGPM dá 40% num ano, no ano seguinte pode dar negativo. Então, a gente.
Eu até já expliquei para vocês que o IGPM tem um problema que é, como ele é composto de outros três índices, né? Às vezes, se o preço da soja dispara, ele vai puxar o IPA agro lá para cima, que é o indicador que tem mais peso na composição dele. E aí fica meio maluco, né? Você vai aumentar o seu aluguel em 40% porque o preço da soja subiu, porque o milho subiu, porque o vergalhão de aço subiu.
Eu realmente não compreendo por que o IGPM tinha virado o indexador oficial dos aluguéis. Eu acho muito mais coerente o IPCA.
É uma tradição, né? Vem de lá.
Vem lá de trás. Mas...
Os contratos de vocês, o reajuste anual, então, é pelo IPCA.
Pelo IPCA.
100% IPCA.
Beleza. Adriana querendo saber aqui, com a crise e a inflação, não tem afetado os resultados deste fundo? Também ampliou a pergunta dela aqui, que eu já tinha até separado o cenário macro. Eu queria saber como que vocês navegaram pelos mares bastante complicados dos últimos anos, em meio à Covid-19, uma inflação muito alta, uma Selic que foi, que desabou para 2 e depois agora está em 13,75. Como que vocês fizeram a gestão ativa do fundo ao longo desses dois últimos anos e como que, de fato, inflação e Selic afetam os rendimentos do TRXF?
Legal. Assim, a inflação em si, a inflação alta, o fundo, como a gente acabou de falar, ele tem um reajuste dos aluguéis por inflação, né? Então, a inflação em si, ela joga a favor dos resultados do fundo. Ou seja, quando a gente tem uma inflação de 10% ao ano, faz com que as receitas do fundo aumentem 10% ao ano. A gente só tem contratos atípicos, a gente tem contratos que reajustam anualmente por IPCA, e aí isso, a inflação alta faz com que a receita do fundo também ganhe uma escala maior, né? É lógico que, ao mesmo tempo, gera uma preocupação do ponto de vista dos nossos inquilinos, né? Pô, como que os nossos inquilinos estão nesse cenário? E aí, quando a gente olha para os nossos inquilinos, a gente está falando de basicamente, né, de varejo alimentar. E é o tipo, o setor e o tipo de empresa que mais consegue repassar a inflação na ponta. Então, assim, é muito difícil um vendedor de geladeira conseguir repassar a inflação, pô, os 10% na ponta, cravado ali, ou até conseguir ganhar margem em cima disso. Agora, já os supermercados, né, que é onde a gente está mais, e atacadistas, onde a gente está mais presente, eles são o setor que mais consegue repassar a inflação, porque as pessoas precisam sempre continuar consumindo alimento, né? As pessoas precisam comer. Então, por isso o nosso fundo, ele passou pela crise, lógico, teve ganhos e perdas nas cotas, como todos os outros, só que numa proporção muito menor. Nosso fundo é um dos fundos que tem a menor volatilidade na cota. Por quê? Justamente pelo setor em que a gente está inserido. É um setor que na crise não foi tão afetado quanto os outros gestores. É só lembrar que lá no começo da quarentena, né, fechou tudo. Fechou shopping, fechou transporte público, fechou tudo. A única coisa que não fechou foram os supermercados. As pessoas iam passear no supermercado para conseguir sair de casa.
E as vendas dos mercados subiram, né? Primeiro que eles se tornaram a única coisa aberta.
Exatamente.
As pessoas passaram a ficar em casa, elas aumentaram o consumo de comida no domicílio e parte da grana que antes para serviços, né? Para o cara comprava no restaurante, no almoço da firma e tal. Agora ele passou a fritar o franguinho dele aí. Então os mercados bombaram no começo da pandemia. Inclusive.
Exatamente. E material de construção também, que é outro setor em que a gente está inserido, né? Porque todo mundo que você conhece estava fazendo uma reforminha. Era muito difícil a gente fazer uma live aqui, igual a gente está fazendo, Greg, e não ter um barulho de obra atrás, né? Porque estava todo mundo trabalhando de casa e os andares estavam todos em reformas. Então, do ponto de vista de resiliência, é um dos setores mais conservadores que existem. É o de consumo essencial. E aí a gente está falando de alimentos, está falando de material de construção, está falando de bens para casa, enfim. Por isso que o nosso fundo ele andou bem durante a crise. Quando a gente compara o quanto que o nosso fundo performou com a média de mercado com a IFIX, a gente tem um alfa ali de mais de 30% desde quando o nosso fundo foi listado em janeiro de 2020. Então, realmente, o nosso fundo teve grande destaque aí em relação à performance, muito por conta dessa gestão ativa que a gente tem implementado no fundo, mas também por conta do setor em que o nosso fundo está inserido, que é no setor de varejo essencial.
Para encerrar, eu queria entender como que vocês fazem esse trabalho de campo. Você falou, por exemplo, desse terreno da Obra Max, né, que vocês estão fazendo em Piracicaba, tem Leroy Merlin em Salvador, em outros lugares, né? Ontem mesmo vi uma matéria da Leroy Merlin falando sobre os planos de expansão, acho que saiu na coluna do Broadcast, no Estadão. Como que vocês fazem? Vocês compram um imóvel pronto? Vocês compram um terreno e constroem? Vocês só compram um terreno e arrendam? Como que é a ação de vocês para a construção desse portfólio? e a relação com essas empresas, porque eu imagino que tenha contratos gigantescos ali, né? O Cardilli, inclusive, estava falando do contrato de vocês com a Leroy Merlin.
É, no atual momento, o que, que a gente está desenvolvendo, Greg? Basicamente, a gente oferece para os usuários do imóvel, né, para os nossos inquilinos, dois tipos de operação. Uma é o sale leaseback. O que, que é o sale leaseback? A empresa vai lá, ela tem vários imóveis no balanço dela, então a empresa é dona de diversos imóveis, uhum. E ela resolve vender esses imóveis, mas continuar usando esses imóveis. Então, ela faz o que é conhecido como operação de sale and leaseback, ou seja, ele vende e realuga. Então, isso, a predominância do nosso fundo foi através dessas operações. A gente foi...
Daí é um jogo de ganha, só para explicar melhor, é um jogo de ganha-ganha para todo mundo, é um ganha-ganha de fato, né?
Porque a empresa... É um ganha-ganha, porque imagina que a empresa tem...
Passa a ter uma grana no caixa para fazer investimento, que talvez renda mais e cubra os gastos dela com aluguel mensalmente, e vocês ganham um imóvel ali com um contrato de aluguel que já vem no pacote, né?
É, imagina que a empresa tem uma dívida, por exemplo, uma dívida que vence dali 3 anos. E do outro lado, ela tem uma porção de imóveis, talvez até com valor equiparado à dívida. Quando ele vende esses imóveis, e aí vamos supor que ele vai lá e quita essa dívida, antes ele não pagava aluguel, agora ele vai ter que passar a pagar. Só que ele não vai ter que pagar aquilo em 3 anos, ele vai pagar ao longo de 10, 15, 20 anos. Então, ele alongou o perfil da dívida. Ou ele diminuiu o capital investido na operação dele. Então, o lucro dele passa a ter uma relação melhor, ele passa a ter um rendimento, um lucro por capital investido melhor, porque ele tem menos dinheiro na operação dele. Então, tem uma série de características, tem uma série de aspectos que favorecem esse tipo de operação, tornando esse tipo de operação cada vez mais comum no Brasil. E no varejo, especialmente, é muito comum o varejista ter as lojas no próprio balanço. Então, tem muita operação acontecendo de sale leaseback, onde a empresa vende o imóvel, passa a ser inquilina e investe aquele dinheiro na atividade fim dela. Então, ela vai investir em capital de giro, vai investir em estoque, vai investir em marketing, vai melhorar o perfil de dívida, ou seja, melhora bastante as características do balanço dela. A gente fez uma transação enorme com o Pão de Açúcar em 2020, a gente comprou 1 bilhão e 300 milhões, mais ou menos, de imóveis do próprio Pão de Açúcar, em 38 ou 39 imóveis, e realugou para o próprio Pão de Açúcar. Então, isso é uma característica das operações que a gente faz. Qual que é a outra mais...
Algum desses imóveis foi vendido para sair agora?
Não, desses imóveis, alguns deles estavam alugados para o Extra e migrou para Açaí. A gente trocou o contrato de Extra para Açaí e eles estão reformando as lojas para passarem a operar com a bandeira do Açaí.
Ah, que interessante, porque a gente viu do ponto de vista da Bolsa, né? Que são empresas de capital aberto, quando elas fizeram essa venda dessas lojas, vocês ajudaram a operacionalizar essa transação, né?
Sim, com certeza.
Na parte prática.
E o segundo tipo de operação que a gente faz é uma operação chamada Build to Suit, né? O que é o Build to Suit? É quando você constrói sob medida a partir da demanda de uma determinada empresa. Então, você está lá com o Pão de Açúcar, com o Açaí. Ah, eu preciso um plano de expansão aqui, eu quero fazer 20 lojas novas. Cada loja dessa custa 30, 40, 50 milhões. Então, 20 lojas é um programa de investimento de 1 bilhão de reais. Não necessariamente ele quer tirar dinheiro do caixa da empresa ou tomar dívida na empresa para fazer essas lojas. Então, eles nos procuram e falam, a gente tem esse terreno, a construtora é essa, a gente vai executar esse imóvel, só que a gente não quer colocar capital. Então, a gente desenvolve para ele o imóvel e já tem, em contrapartida, um contrato de 10, 15, 20 anos. A contrapartida do nosso investimento, seja através de um sale leaseback, seja através de um build to suit, é sempre um contrato atípico de 10, 15 ou 20 anos. Ou seja, um contrato que a penalidade é o aluguel remanescente, ou seja, todos os aluguéis que faltam. Então, hoje, o TXF11 está 100% focado em imóveis com essas características.
Conversa até se estendeu aqui, porque o papo ficou bom. Eu agradeço muitíssimo, Luiz Amaral, Gabriel Barbosa, ao resto da equipe da TRX também. Portas do Suno Notícias estão sempre abertas para vocês. Um prazer falar com vocês nessa tarde. Acho que a gente tirou várias dúvidas. Se quem tiver mais dúvidas, vocês encontram o conteúdo no nosso site, no suno.com.br/notícias. Essas conversas estão virando notas, inclusive, além de outros muitos conteúdos que a gente já produz. Tem o canal do Barone, o assunto está sempre ali bombando os fundos imobiliários. É uma estratégia de investimentos que faz muito sentido para a filosofia da empresa, né, de investimento de longo prazo. E como que faz, Gabriel? Você já tinha falado no começo, mas eu vou te usar de escada aqui mais uma vez para ter mais informações sobre o TRXF11.
Vamos lá, quem quiser continuar a conversa aqui e mandar perguntas e sugestões e dúvidas, enfim, é ri@trx.com.br, nosso e-mail de RI aqui na TRX, o nosso site www.trx.com.br, o site do fundo www.trxf11.com.br e as nossas redes sociais estão @trxinvestimentos no Instagram e trxinvestimentos no YouTube. Né? Esses são os canais em que a gente está presente e a gente fica inteiramente à disposição para continuar a conversa aqui com vocês.
Beleza, continuamos então. Gente, tem live hoje às 19, hein? Estou aguardando vocês. Pode rodar a vinheta, Lucas. Obrigado.